Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, é com grande prazer que temos hoje a oportunidade de ter no nosso programa Dois Dedos de Cultura e na sua rádio RCS uma figura ilustre e muito especial, o Sr. Carolino Tapadeixo. Agradecemos imenso a sua presença e por nos proporcionar esta visita guiada aos segredos e encantos de Castelo Vide, diretamente para si, querido ouvinte, que nos está a ouvir. O Sr. Carolino Tapadeixo é uma referência incontornável na promoção do destino turístico de Castelo de Vide, um local que tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um destino de eleição para os mercados judaicos. Com uma história rica e com um património cultural ímpar, Castelo de Vide é sem dúvida a capital da cultura judaica em Portugal. E muito disso se deve ao incansável trabalho e dedicação do Sr. Carolino, que enquanto Presidente da Câmara de Castelo de Vide e agora enquanto cidadão reformado, tem promovido e continua a promover esta joia como ninguém. Por tudo isto, este senhor é um verdadeiro guardião da cultura que Castelo de Vide encerra. Para que tenha noção, querido ouvinte, atualmente existem voos diretos de Israel para Lisboa. Muitos destes visitantes chegam ao nosso país apenas com um único objetivo em mente, visitar Castelo de Vide, a judiaria, a sinagoga, o Museu da Inquisição. São pessoas que atravessam o mundo para explorar e vivenciar a riqueza cultural histórica que este local singular tem para oferecer. Um feito que não seria possível sem o empenho e a paixão do Sr. Carolino Tapadeixo. Além disso, ele foi o grande confidente do Capitão de Abril, Salgueiro Maia, um dos heróis da Revolução dos Cravos, o que só reforça a sua ligação profunda com a história e com a identidade de Portugal. Sr. Carolino, mais uma vez agradecemos a sua presença e o seu contínuo trabalho em prol da valorização e promoção de Castelo de Vide. É uma honra tê-lo aqui na nossa rádio, Rádio Clube de Sintra, e pelo facto de poder partilhar com os nossos ouvintes um pouco da sua vasta sabedoria e experiência.
Sr. Carolino, diga-me então como é que começou o seu interesse por este tema da cultura judaica e tudo o que envolve este povo judeu?
Que começou em tragédia, porque quando nasci, no momento em que eu nasci, eu morri a minha mãe, e depois foram ali as vizinhas da rua, que ao longo dos anos me ajudaram a criar e que me ensinaram muito. E é curioso, porque quando já tinha os meus 6 ou 7 anos, elas, nas sextas-feiras, da parte da tarde, limpavam a casa, mudavam a roupa da cama, e depois acendiam uma vela no sítio mais ou menos escondido da sala. E eu perguntava, então para que é isso? Já a minha avó fazia. São costumes muito antigos que temos que respeitar. Se elas sabiam pelo que faziam, não sei, mas que faziam, faziam. Já eu tinha 12 anos, e graças ao talento enorme do meu pai para trabalhar o ferro, frio, forjado ou em escultura, no início dos anos 60, ele trabalhava já com a Unesco para os Estados Unidos, esculturas de pequena e média dimensão. E alguns intelectuais e artistas iam ver os trabalhos dele antes de serem embalados e marcharem para os Estados Unidos. Entre eles, Zé Régio.
Zé Régio
era professor de liceu aqui em Porto Alegre e com mais dois amigos, o pintor Ventura Porfírio e o médico e pintor Adolfo Bugalho, vinham ali estar com o meu pai. E quando lá apanhava, colocava-lhes muitas perguntas sobre o que as minhas vizinhas andavam a fazer. E fui, sobretudo, o Zé Régio, que me deu muita informação, dizendo, olha, isso tem a ver com a cultura judaica, de Castelo de Vide é importante, tem a ver também com a cultura da tua família, e, portanto, isto significa tudo isto.
Então, o Sr. Carolino, assim desculpe interrompê-lo, a sua família é de origem judaica, é um cristão novo?
É de cristão novo, embora o nome correto seja Anusim. Anusim porquê? Porque Anus em Israel, na língua hebraica, significa forçado. Os Anusins são os descendentes dos que foram forçados pela Inquisição.
Ok. Então,
o nome mais correto, embora o nome mais usado seja Novo Cristão em Espanha ou Cristão Novo em Portugal, mas tem a ver sobretudo com Anusim. Em Israel, tudo nós só dizem Anusins.
Anusins.
Anusim, Anus de forçado. Bom, E portanto o tempo foi passando, eu fui crescendo e o Zé Reis emprestou muitos livros. E foi assim, por exemplo, que eu, pela obra escrita do Alexandre Colón, fui o primeiro investigador português que escreveu sobre a história da Inquisição, 3 livrinhos, que aliás tem cópias comigo, e ele falou disso, mas também os autores clássicos, também, o Essa, o Aquilino, o Torga, pronto, que me deram de facto muita informação, nem toda sobre a cultura judaica, mas que de algum modo se interligava. Bom, chegou o 25 de Abril de 74, que teve como um dos principais heróis o Salgueiro Maia, natural de Castelo de Vide, e Anucim também.
Ele,
quando morreu, já sabia que era descendente de cristãos novos. Bom, e eu a seguir, sou, por exemplo, numa comissão administrativa, tinha então 26 anos de idade, e andei na mira de um dia que pudesse comprar a sinagoga para o município. E claro, assim que fui presidente da Câmara já, comprei a sinagoga, que era propriedade particular e estava mesmo pronta a ser destruída, como foram destruídas tantas por esse interior do país até Trás-os-Montes. E então começámos a avançar com um processo de investigação científica, que continua, a investigação nunca está terminada.
Uhum.
Mas permite-nos hoje saber muito mais do que aquilo que sabíamos no início, não é?
Já agora, Sr. Carlino, em termos de investigação, o que é que sabemos deste povo judeu? Como é que eles entraram aqui em Castelo de Vide? Porquê? Como é que eles cresceram? Pode-nos falar um pouco acerca disso?
Chegaram aqui de uma forma organizada, eram 17 famílias, 49 pessoas que chegam aqui em 1320, século XIV. Vinham de Gibraltar. E de Gibraltar porquê? Porque Gibraltar foi um território durante séculos que acolhia comunidades judaicas e depois os distribuía segundo os seus interesses e profissões. E esses que vieram para aqui em 1320 à procura de muita água.
Isto é uma terra de água,
não é? É uma terra de água, e então, porque desenvolver a indústria das tinturarias, o que veio a acontecer. Foram bem recebidos, começaram-se a trabalhar, deram-se conta que isto era uma zona de rebanhos, uma zona de pastoreio, e pouco tempo depois já estavam a trabalhar a lã, e também o linho, para fazer peças de pano. Já no final do século XIV, princípio de XV, faziam já uniformes para os militares, em grandes quantidades.
Tudo,
indústrias artesanais nas suas lojas, distribuídas pela judiaria.
Essas primeiras famílias que aqui
habitaram? Essas primeiras, que depois foram aumentando, claro. Bom, em 1333, pediram autorização ao rei Dom Afonso IV para ter uma sinagoga. O rei autoriza, com 3 condicionantes. Tinha que ser pequena, tinha que ser localizada numa rua estreita, até para não ter visibilidade. E a arquitetura não podia ser igual às igrejas católicas, ou parecida, e como se compreende também.
Claro.
Durante muito tempo pensámos que, bom, que teria havido uma sinagoga maior, mas isso depois caiu por terra, a partir do momento em que surge, portanto, esse documento, que aliás está na Torre do Tom, é um documento lindíssimo, que eu tive o prazer de ter nas minhas mãos no princípio da década de 80, e, portanto, com as investigações que fomos fazendo, confirma-se que aquela era bem uma sinagoga. Mas, dado que ela tinha que ser pequena, também nas ruas adjacentes e em casas ali próximas, havia uma espécie de pequenas sinagogas, o Echal, que é o tabernáculo, e as mezuzás, e portanto, e outros elementos que eles tinham que, não podendo estar todos juntos, iam fazendo cerimónias diversas, e ainda hoje continuam a aparecer aí.
Casas com
o Echal, ou pequenas sinagogas, uma espécie de sinagoga, não uma sinagoga completa, porque essa teria que ter ainda mais elementos, mas eram os sítios que lhe davam para fazer cerimónias, não é? Nas suas casas. Foram avançando, até que em 1492, um casal de reis muito simpáticos ali de Espanha, Fernando e Isabel, conhecidos como reis católicos, tomam Granada, expulsaram, aproveitaram nessa altura, com o decreto da Alhambra, e expulsam de Espanha os mouros e os judeus. Quem reinava em Portugal nessa altura era Dom João II. E ele permitiu a entrada a 100 mil judeus quando Portugal tinha 1 milhão de habitantes. Estamos a falar do equivalente a 10%
imenso,
da população, imenso. Que era imenso. Temos que referir também que havia problemas de peste, doenças, e também fazia falta mão de obra, fazia falta conhecimento e dinheiro.
Uhum.
Bom dia.
Essa gente, para entrar, tinha que pagar. A nossa foto de em Portugal não é de agora, já vem de há muitos séculos. Então, essa gente depois foi acomodada. Desses 100 mil, 4 mil entraram aqui pela nossa fronteira da Propaja, a ponte romana do Rio de Severo, a pedir a entrada a Castelo de Vide, quando Castelo de Vide, supomos, não temos certezas, que não teria mais de 750 habitantes. Mas os 4 mil foram recebidos. Agora distribuídos pelas terras à volta. Nisa, Alpalhão,
Penamacor, por exemplo.
Não. Aqui é mesmo à volta. Aqui é Nisa, Alpalhão, o Crato, as aldeias de Porto Alegre, as aldeias de Marvão, aqui para o Vimeada, do Conselho de Castelo. Bom dia!
Bom dia, senhor.
Tá. E então, foram distribuídos, mas a indústria artesanal estava aqui e trabalhava por aqui.
Uhum.
Dessas 4 mil pessoas vinham 12 famílias de Toledo, que era a capital dos metais, do aço, do ferro, das espadas, do armamento. Pronto, com muitos anos de investigação, viemos a saber que uma dessas famílias era a minha, e que ainda hoje está musealizada aquela que foi a oficina da minha família desde 1508, o que é muito grande, não temos ferramentas com mais de 500 anos. Portanto, eles aqui se fixaram, mas 4 anos depois as coisas complicam-se, porque o rei do Manuel I quis casar-se com a menina, filha dos reis católicos, e ela terá dito, pá, nunca te tiverem por aí a cireja, eu não me caso contigo. E ele vai obrigá-los a batizar-se, aquela tal figura do cristão novo. Quem não queria batizar-se tinha 10 meses para abandonar o rei, mas tinha que pagar muito mais do que havia pago para entrar. Mais uma vez, reter o conhecimento e o dinheiro.
Uhum.
Alguns saíram para vários países, nomeadamente para o Império Otomano, para Constantinopla e Esmirna.
Exato.
Mas também para a Holanda e também para outros países, não é? foram por aí fora.
Há uma história muito interessante, depois vai ter que me contar ali quando estivermos na fonte, que tem a ver com as tulipas.
Ah, sim, exato. Aliás, tem de algum modo a ver com aquilo que foram para o Império Otomano.
Exatamente, não. Mas já lá chegaremos.
Entretanto, eles vêm, pronto, os que ficaram, batizados, e uma vez batizados eles não podiam voltar à joalheria. Bom, mas então se não queriam deixá-los sair, não podiam voltar, não tinham casas. E o rei do Manuel I mandou, digamos, violentar as pessoas que viviam fora da joalheria, os cristãos. Obrigou-os a sair das suas casas e mandou-os para a joalheria. E é que assim consegue duas coisas, ter casas para todos, e cristianismo ajudaria a mandar para lá famílias cristãs.
Uhum.
A Igreja Católica sempre teve, digamos, a arte e o engenho de cristianizar monumentos muçulmanos, como veja-se o caso de Córdoba, não é?
Uhum.
Chamado Mesquita de Córdoba, mas que aquilo foi uma igreja plantada ali, o caso de Mércula, por exemplo, e no caso das judiarias mandavam para lá famílias cristãs. Esta sinagoga aqui foi muito mais anos caso onde viveram cristãos do que tinha sido sinagoga.
Portanto, aquilo que me está a dizer é que o rei utilizou uma estratégia de colocar nos sítios onde viviam os judeus, na judiaria, cristãos, não é?
Exato.
Para que assim os pudesse não
ter
só cristianizar, mas também estar ali de olho quem tinha práticas diferentes de...
É uma forma de controlar.
Uma forma de controle, exatamente.
Fiscalizar e controlar.
Por isso é que se calhar os judeus tiveram, os cristãos novos, tiveram muito cuidado na forma que continuaram a ter as suas práticas,
claro,
para evitar que estes...
Porque nós vamos ver em algumas casas da joalheria, da mesona de cristãos novos, vamos ver os tais Echal, tabernáculo, mas no local secreto.
Sim.
Para a frente tinha uma capela católica, para mostrar a toda a gente, no local secreto uma espécie de uma sinagoga. Portanto, e assim iam fazendo a sua vida, daí passaram a ser conhecidos. Bom dia. Bom dia. Passaram a ser conhecidos como cripto-judeus.
Cripto-judeus.
As duas religiões, portanto, jogavam os dois carrinhos, não é? Os cripto-judeus.
Há muito ainda para conhecer acerca deste povo, desta cultura. Este foi o primeiro episódio de conversa com o mestre, o embaixador Carolino Tapadeiro. Voltaremos na próxima semana, onde iremos continuar a nossa conversa, mas também iremos fazer uma visita guiada à sinagoga, à Fonte Velha, um dos ex-libris de Castelo de Vide, e também circular pelas ruas do Jardiria, onde, na presença deste senhor Carolino Tapadejo, ouviremos histórias que nos vão naturalmente enriquecer. Convido-vos a visitar as nossas páginas das redes sociais, nomeadamente Facebook e Instagram, onde poderão ver um pequeno apontamento de reportagem com o Sr. Carolino Tapadejo. Desejo então uma boa semana, querido ouvinte. Obrigada por ter ficado até ao final e ter escutado este tema. Desejo então uma boa semana e até para a semana, se Deus quiser.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.